Eita porra! Sejam bem-vindos ao Karaokê 64, número 37. Este podcast é onde nós discutimos os comentários que nós temos no site. O Jefferson não apresenta assim, mas dessa vez eu sou o host porque ele não está aqui. E estou com o Jomon.
Olá.
E o Lucas.
Oi.
E como finalmente. Sempre. É verdade, né? O Lucas ele só aparece quando ele quer completar a falta que alguém tá fazendo no podcast.
Não, é que eu falei finalmente porque eu finalmente me apresentei falando só oi. Geralmente eu falo uma merda a mais.
Vai fazer tempo que você não vinha, Lucas.
Ah, eu vim no último.
É, tava no último aqui.
Olha só que vacilo.
É que pegou eu não no tava. Flagra.
Peguei no flagra.
Alguém não ouve os podcasts.
Não, eu acredito no bagulho, pô. É, como sempre, a gente começa esse podcast discutindo coisas aleatórias, que também faz parte do Nintendo 3. Só que dessa vez, a gente vai discutir um pedido, né? Um dos nossos ouvintes ele pediu pra gente discutir as novidades das outras empresas. No caso, essa semana a gente teve a revelação do preço do PS4 e também de alguns jogos. E também um pouco. PS5. PS5 e alguns jogos. E também a revelação do Xbox One S, Xbox One S é bom, né? Xbox Series S e por aí vai. Todos os novos Series consoles X. Da nova geração. É.
Series X e Series S.
É, não consigo falar Series X. Bom, começando pelos preços dos consoles. O que, é que vocês acharam de cada um?
Pô, aqui no Brasil?
É mais barato, né? Não, é tipo, nos Estados Unidos mais barato do que eu achava, que ia ser 600, não.
Ah, justo. Uhum. Só deixando claro, a Microsoft vai ter a versão 299, né, do Xbox Series S, e a versão mais cara que eu não sei muita diferença, né, que vai ter na plataforma. Acho que é uma versão digital também, é uma versão física?
Não, é tipo, físico. São consoles, eu considero consoles diferentes.
É nesse nível.
Series X e Series S. Uhum. Não é a diferença de... É $100 que tá no PlayStation, $50?
A diferença de preço?
É 100, é 500 e 400.
Tá, isso. É 500 e 400, então eu achei uma diferença, não é essa diferença de $100 e só tira o leitor, é bem... Uh-huh. Mas eu acho que no Brasil é ridículo, e uh-huh. Tipo, continuando o negócio, essa pergunta, no Brasil o preço se for, assim, eu não sei se... Acho que o preço ainda não foi anunciado oficialmente.
O da Microsoft não, da Sony foi.
Da Sony já foi? Que é o PS5K.
É, 499,
E ó, é 5K e seguindo o padrão do 4, que era 4K. Mas acho que pela inflação era pra estar mais um pouquinho mais caro, mesmo assim. Mesmo sendo caro, não tô falando que é barato. Mas aí a solução pra muita gente é correr pra Casas Bahia e parcelar 30 vezes sem juros.
É, você pode fazer isso, vai ser R$148 por mês, mais ou menos.
Durante a tua vida, né?
Durante mais 3 anos.
É, durante 2 anos e meio, eu acho.
2 anos e meio?
É, 24 mais 6 é dá 2 anos e meio, sim.
Ah, é, nossa, eu vacilei, que merda.
Mas só pra falar um pouco sobre o preço no Brasil, muita gente reclamou do preço do PS5, etc. Porque foi o que a gente teve revelado, né? Da Microsoft ainda não teve o preço oficial, se não me engano. Muita gente já comprou, teve gente que xingou quem comprou. Acho que cada um faz o que quiser com o seu dinheiro. Inclusive, eu acho um bom investimento o PS5, sinceramente. Foi um pouco bagunçado essa questão da pré-venda, né? Muita gente foi comprar para garantir e tem gente que vai comprar para revender depois a mais caro. E tem gente que compra revendida ainda, isso que é pior. Mas fizeram algumas comparações, o preço do PS4, quando ele chegou, o dólar ele estava a 2 e pouco e ele chegou a 4K. O PS5 está chegando com dólar a 5 e pouco e está chegando a 5K. Então, nessa reflexão, está sendo mais barato do que esperado, que o Jamon falou.
Acho que eu falei.
Eu só acho mais barato que esperado nos Estados Unidos. No Brasil eu acho caro. Mas só que
eu acho mais barato que esperado aqui no Brasil.
Eu acho, tipo, eu não chutaria um preço de. Assim.
Eu chutaria 6K.
Eu não falei que eu não chutaria, mas. Na condição que tava o Brasil, eu não acho a coisa mais inteligente do mundo você comprar um videogame. Uhum. Mas você tem dinheiro pra isso. O dinheiro é seu, faz o que quiser. Você pode enfiar no cu que a gente não vai falar nada. A gente não pode falar nada, inclusive. Mas é um preço absurdo. Eu também fico. É que eu fico olhando mais pros preços de fora e penso. Ah, os jogos $70. O console, $500. Aí o console até olha e fala: tá bom, mas o $70 os preços de jogo. Mas é um tiro isso aí? Tá, a tendência é que, tipo, a gente elogia tanto. Ah, jogos mais bonitos, jogos maiores, jogos mais imersivos e não sei o quê. E a tendência é continuar subindo, e vai continuar subindo até o uma hora a gente não dava pra pagar essas coisas. Então, eu acho meio tipo, é um elogio aí quando a gente vê coisa da Nintendo, ou vê, que nem aconteceu aqui, ver jogos que são de menores orçamentos e falar, ah, mas tá feio, né? É, mas tá feio, mas olha quanto você tá pagando, sabe? Você, não, você, tá, você quer um negócio muito bonito que provavelmente você quer pagar a mesma coisa. Então, eles vão aumentar.
Há controvérsios, né? O remake de Super Mario tá aí pra falar isso. Não fizeram nada, colocaram emulador no jogo e tá vendendo $60. Mas eu acho que a tendência é essa mesmo. As produções dos jogos estão ficando mais caras, os preços estão aumentando. E era inevitável, tá? É,
há quanto tempo tá $60 os jogos, por exemplo?
Tá, já faz... uns 4, 5 anos, acho.
Eu acho que não era $50 na geração do PS3?
Eles era $50, mais é. E com as novas gerações eles foram subindo $5 a $10.
E aí agora tá subindo de novo e eu não gosto dessa... Eu prefiro continuar jogando o jogo na qualidade do 3DS, que pra mim tá bom ali, $40.
Pode ser, mas é que pra mim aí entra naquela coisa, eu passo a não jogar muitas coisas no lançamento e pegar somente em promoção, sabe? Depois de anos.
É, você vê, por exemplo, jogos que foram anunciados recentemente até. Eu comprei o... Ai, meu Deus. O Death Stranding por R$60. Jogo físico. Então, o preço que você vai pagar é pela exclusividade. Depois ele vai baratear, não tem jeito. Cada um decide. E jogo sempre vai ter jogo acessível aí no mercado. Jogo indie tá... Sempre tem. Jogo mobile... também jogos mais inclusivos que tem, então os dois estão sempre nessa perspectiva. Jogos não se baseiam só em consoles, né?
Mas eu falo. Mas não deixa de ser triste, assim, no final, porque, sei lá, tem um... Eu comprei o último Call of Duty, né? O Modern Warfare, gostei e tal. Agora o Black Ops que vai sair vai ser $70, se eu não me engano. Aí acho que chega num nível que eu penso, não vou dar mais chance.
Sei, cara. Entendeu? Eu acho que isso dá muita abertura para o mercado, para as indústrias, para os estúdios menores alavancarem melhor suas vendas, terem um pouco mais de destaque.
Pode ser. É que o foda é cobrar $70 no jogo e ainda continuar sendo franquia anual a coisa, sabe?
É, mas é o preço que você paga pela pesquisa e desenvolvimento deles. Não tem jeito.
É, então, é aquela coisa, você tá pagando o, tipo... Acho que antes você tá pagando menos. Você tá pagando mais ou menos o preço que foi aumentando nesse meio tempo. Mas você continua, mas mais os fãs, assim, o público em geral continua pedindo mais. Então o preço vai continuar aumentando por fora das cenas, e aí quando vem o próximo console, eles vão aproveitar e falar, ó, então agora a gente vai dar uma atualizada porque a nossa margem tá menor. E aí vai indo assim, e eu não gosto do futuro.
Então o segredo é pegar um dólar, plantar no chão aqui, esperar crescer uma árvore de dinheiro em dólar, que aí a gente fica rico.
Eu acho que é um ótimo motivador pra você investir na sua carreira profissional ainda mais, pra ganhar mais e comprar mais jogos. E entrar nesse ciclo virtuoso até morrer.
Eu quero jogar novo, não quero jogar velho, raquítico, sem poder fazer nada.
Até lá eles já inventaram um novo sistema aí que você implanta o jogo na sua testa e você vive um mundo virtual
aí sem se mexer. Imagina novo.
É, exatamente.
Aí se imagina novo jogando.
Nossa, eu ia falar merda, deixa quieto, vamos lá.
Mas o PS5 e o Series X, ainda eles não têm nenhum jogo que me chamou a atenção.
Sério?
Eu tenho.
Não que seja exclusivo deles. E eu acho que, tipo, a tendência, eu quero poder, eu provavelmente não vou fazer, mas eu quero, quando pegar uma grana, só dar um upgrade no computador, por mais que seja mais caro e tudo. Que os preços dos jogos do computador acabam compensando a longo prazo, se você compra muito jogo. Então, eu pretendo tentar virar, ficar Nintendo e computador e ignorar consoles, porque eu não tenho ninguém que pague os consoles pra mim, tipo, a gente não recebe console, então...
Mas, tu resumiu bem, assim, meu plano também, Jamon. Meu PS4 e Xbox, por exemplo, eles estão pegando pó faz tempo, eu jogo... ocasionalmente alguma coisa ou outra no PS4, quando é um exclusivo interessante, né? E meu plano é esse. Eu tô com uma 970 tosca no meu PC, que tá começando a peidar. Ano que vem juntar uma grana, dar um up no PC. Muitos jogos lá que é console, exclusive, tava em letrinhas garrafais lá, coming to PC, então eu ficava satisfeito, assim, tipo, beleza. É menos motivo pra ter um PS5.
É, o Final Fantasy XVI ele vai chegar pra PC também, né? Agora... O Hogwarts, esqueci o subtítulo, acho que é Legacy. Ele é exclusivo por enquanto. Esse jogo me hypou, porque eu já tava esperando ele, ele já havia anunciado. Faz muito tempo que eu tô esperando um jogo bom de Harry Potter que seja imersivo. Não tô defendendo o J.K. Rowling, eu acho que ela é uma escrota, etc.
Ela nem tem movimento com o jogo, eu acho.
É, tiveram que falar que não tem, mas...
Tiveram, né?
Ela ganha royalty só pelo jogo existir, então... É, de algum jeito você vai estar dando e financiando o preconceito dela. Mas, diferenciando um pouco a obra do autor, eu tô no hype pra esse jogo. E, cara, eu acho que a sequência de anúncios que eles deram, o Spider-Man Miles Morales, eu também tô no hype, eu fiquei muito viciado no Spider-Man PS4, então...
É, vai ter no PS4 também, então...
No PS5. É verdade, esse jogo vai estar no PS4, é verdade.
É, o Mario, outra razão pra não pegar o PS5.
É verdade, né? Verdade. Eu tinha esquecido disso, viu?
É, ele, o Horizon e o Little Big Planet vai ser.
Olha aí.
Pro PS4.
E tem algum outro. Ah. Eles fizeram o Metroid Prime 4, soltaram o PNG do novo God of War lá.
É.
Só não, que foi animado, foi animado.
É, então foi um GIF, tá evoluído. Eu acredito que eles conseguem.
Pelo menos toma essa, aqui. Nintendo.
Toma essa, Nintendo. Mas ó,
tem algum outro jogo além desses três que eu citei que eles anunciaram na sequência do PS4, do PS5, que eu esqueci agora.
Acho que o que vai lançar com o PS5 é o Demon's Souls. E esse, ó, é o jogo que eu fiquei de boca aberta. Foi o primeiro jogo que eu olhei e falei: caralho, isso tá absurdamente incrível.
Tá bonito, né? Tá bonito. O que o Raycon. Mano, a iluminação faz toda a diferença no jogo, cara.
Nossa, tá absurdo. Acho que é a Blue Point, né, que tá fazendo. Uhum. Acho que a galera que fez o Shadow of Colossus, se não me engano. Cara. O tanto de efeito, o som de tudo, sabe? Só o personagem andando, o barulho que faz em cada poça de lama, na madeira, não sei o quê. A iluminação vinda de cima, assim, parecendo que você tá num lugar com um altar, uma criatura, tipo... Você vai lutando com ela, vai respingando sangue no corpo. Absurdo! Foi o primeiro jogo que eu olhei e falei, esse é o primeiro que, pra mim, parece Next Gen um negócio.
Uhum.
E aí, é o único jogo, assim... Que se fosse barato aqui o PS5 eu pegaria, me fazia comprar, mas sem condição. E eu fiquei na dúvida se vai sair PC essa porra aí, que ficou tanta notícia controversa, sabe? Ah, não vai sair PC, vai sair PC, que eu ainda preciso verificar numa fonte oficial mesmo se o negócio vai sair.
É, eu tava olhando agora, porque eu lembro que mostrou que ia sair PC, agora eu tava procurando, aparentemente a Sony falou que não vai sair. E, porque a Blue Points também faz bagulho bem exclusivo, né? Ela não faz pro computador as coisas normalmente.
Então fudeu.
Foi Shadow of the Colossus, os negócios de Metal Gear também, eu não lembro se...
Last Guardian, foi eles? Eu não sei.
Não. Eles fazem, normalmente, é port.
Ah, port, tá.
É, tipo, Shadow of the Colossus é o port deles, do PS4, se não me falha. E tinha uns também na época do PS3, eu não lembro se a da Metal Gear, quando a Konami, foi eles também que tinham feito. Ah. Mas eles são os especialistas em portar coisa. Entendi. Esses ports melhorados, né, esses remakes.
Esse remake. É, cara, um remake, assim, absurdamente incrível, nossa.
Eu contaria um remaster, né?
Eu acho que ele é um remake, tá sendo pra novo console, né?
Ah, não, vamos parar com essas nomenclaturas aí, a gente
sabe que eu não sei se ele vai ter coisa diferente barra nova, ele tá bonito, ele é, sei lá, é o Shadow of the Colossus, eu imagino.
É isso mesmo.
Eu penso nisso como remaster, você pega o jogo e reconstrói ele, mas ele é igual.
Não, o remaster você troca os assets, né, mas é isso. Só reiterando uma coisa, a gente citou que o preço do PS5 é R$499, mas essa versão com disco, tá? Sem disco é R$4.500, R$4.499.
Nossa, agora sim.
Agora sim.
Agora sim. Mano, tem previsão que tá mais barato, né?
O quê? Tinha que ser R$1.000 mais barato, na minha opinião.
Previsão que você joga o PS5, a televisão sai mais barato que o PS5, velho.
E pra você ter um setup pra jogar isso aí? Uma TV foda, 4K, hein?
É, pra... fazer alguma coisa.
Ah, mas isso aí você tem que ter, cara. Você tem que evoluir tecnologicamente de algum jeito.
Eu não quero nem saber o custo do controle também, porque eu acho que eu vou... Nossa,
esquece. R$500, se eu não me engano.
Ah, tá na média,
então. Pra controller, tá
R$499. Caralho, R$500 no controle, eu tô ficando cada vez mais triste.
E a gente ficava... reclamava, / falava que tava caro quando paga R$2.000 no Switch.
R$3.000. Eu acho que assim...
Não, 2.000 quando, sei lá, eu paguei lá seus R$1.900 no Switch.
Ah, assim, eu paguei isso aí. Né?
Eu paguei 1.800.
Então, e aí, tipo, eu achava esse o ápice. Assim, a Wii eu acho que eu tinha pago uma coisa assim também, que foi no lançamento. Então foi tudo, era console normalmente é R$2.000, aí esse aí já vai R$5.000, então.
Novamente, o preço do dólar tava 3 na época. Então, a comparação é um pouco mais complicada, né? Se você for elevar... tá saindo até mais barato do que se você fizer a projeção direta de pegar o dólar aumentado e replicar nos usuários dos consoles, né?
Só falo.
Desculpa, tudo isso não tá ligado diretamente ao preço do dólar, também tá ligado a uma política de protecionismo que a gente tem desde os anos 70 aqui, dificuldade na importação de aparelho. Então, tá muito mais relacionado com as taxas de imposto que a gente paga e por aí vai. Para quem está interessado nisso, eu tenho algumas matérias e alguns tem um documentário que foi o Pedro Falcão e mais alguém, esqueci o nome, que quem desenvolveu está no site Red Bull, mas explica direitinho por que, que os consoles e esses outros aparelhos tecnológicos são tão caros.
Tá? O Falcão é o ex-BBB. Só pra saber?
Eu acho muito foda reduzir o cara, ele é um puto histórico jornalístico e... Ah, é o ex-BBB.
É ex-BBB, não.
É que ex-BBB estraga, né, pra mim.
Era só pra saber.
Ele mesmo.
Tá, tudo bem.
Só pra pegar o nome corretamente, é o Pedro Falcão e o Hugo Haddad. Eles fizeram uma série na Red Bull que é muito boa, que fala sobre essa história de consoles, aí explica por que os consoles são tão caros e por aí vai.
Mas é isso aí, meu Jomon. Ano que vem rumo a 3080.
Mas, ou rumo pro Paraguai, né? Talvez seja mais
barato lá. Mas ó, eu hypei o PS5, tá?
O Repente Demon's Souls. Só isso.
Eu hypei a sequência de jogos, apesar de eles serem lançados pro console, pro computador também. Eu sou muito mais experiência de jogar no console. Eu acho que ele roda mais nativamente, tem algumas políticas de segurança melhor. Alguns jogos que rodam no... Vou pegar Avengers. Avengers roda no computador super bugado. Nos consoles roda...
É o porte, né?
aí não é culpa do computador, é culpa da incompetência de quem portou, realmente.
E vamos entrar num acordo aqui que ninguém vai pegar Xbox e tá todo mundo cagando pra Xbox, né?
Eu acho a experiência da Xbox, eu sou mais fã atualmente.
Sério?
Sim.
Eu gosto do Game Pass, eu acho legal essa ideia, então, mas não, eu uso no PC.
O Game Pass, a ideia de, você pode pegar os bagulhos mais baratos se quiser e jogar as coisas. Eu tô ficando meio rançoso com a Sony.
Entendi. Rancoroso, né? Rançoso aí é um queijo meio...
Eu tô com ranço.
ok.
O problema não é que a Microsoft tá tendo uma experiência melhor, né? Que você tá bravo com a Sony e automaticamente você vira fã da Microsoft.
Não, entre as duas, mais ou menos. Eu gosto mais de como a Microsoft está prosseguindo com tentando superar o que aconteceu com o Xbox One.
Acessibilidade, né? Eu sou fã do Game Pass, mas do console em si, os jogos...
E aproveitando aquela vergonha que foi aquele PlayStation Plus, coisa não sei o que, do PS5, que não deu pra entender porra nenhuma do que eles estão falando.
Você vai pagar e ter acesso aos jogos, é isso? Também não entendi porra nenhuma.
Eu não sei se é um Game Pass, eu não sei se são os meus jogos que eu comprei, eu não sei porra nenhuma. E você não quis explicar em nenhuma outra nota também.
Eu dou um ponto positivo pra Microsoft nesse ponto, porque eles estão com a retrocompatibilidade acessível da Xbox One e de outras plataformas mais antigas. PS5 só tá acessível pelo PS4, jogos PS3, PS2, PS1, que se foda.
Não dá pra entender o que no PS4 tá retrocompatível. O problema é esse, tipo, não tem nenhuma... retrocompatível com o quê? Com jogos que você seleciona, Sony, que você... eles não falam nada, eles ficam num silêncio constrangedor. E aí você fica vendo galera em fóruns discutindo, tentando entender o que eles falaram, assim.
Nossa. Jogos PS4, porque a gente entende, jogos PS4 são retrocompatíveis. PS3, PS2, PS1 não são.
Você entendeu isso, eu não entendi isso. Se eu comprei digital o meu, não sei se eu vou poder jogar no PS5.
Tá confuso pra caralho, tá confuso demais, tudo isso aí.
Não tem uma nota oficial deles falando, tudo é retrocompatível? Não é tudo retrocompatível. Esse é o problema, aqui eu tô meio putaço também.
Bom, a gente já deu nossos palpites, vamos para os comentários agora, por favor, Jamon.
Tá, os primeiros comentários é do Karaoke64, número 36, comentários entre 5 de setembro e 11 de setembro. E o primeiro comentário é do Jim. E aí, galera, beleza? Tive que tirar um tempo para tentar pôr as ideias no lugar e me afastar de tudo e todos. Então, quando voltei, já tinha alguns casts acumulados. Mas agora, com todos ouvidos, gostaria de destacar alguns pontos dos casts anteriores. Ó, Jim, espero que esteja tudo bem agora, ou pelo menos melhor do que antes. Imagino que esteja, já que você voltou. E é bom, eu acho que é bom umas horas a gente, tipo, se desconectar de tudo e dar uma...
Dar um reset.
Isso.
O problema é ele se desconectar nesse momento e vir uma avalanche de informação, né?
Ou te ligaram uma oferta de emprego e você não atende, né?
Ah, mas aí isso aí você resolve com o tempo. E a avalanche de informações, no, eu acho que no final, tipo, você vai descobrir as que são mais importantes.
É, 99% é merda, né?
É, a maioria das informações você não precisava.
Calma, Lucas, se você desconectar, você também desliga o celular, né? Calma aí.
É, pra mim pode ser, mas tudo bem.
O termo chocolate do futebol realmente existe. Diz-se que esse termo nasceu após uma goleada de 4-0 do Vasco em cima do Internacional em 81. Mas entendo a confusão de vocês, visto que como surgiu por conta do melhor time carioca, talvez não seja tão difundida em outros estados. É, talvez seja uma gíria carioca, não sei. Ou a gente é zero esquerda.
O termo do Vasco.
É, eu nunca vi alguém falar aqui em São Paulo, né? Pelo menos quando a gente joga bola, tá assistindo um jogo, eu nunca vi alguém falar chocolate aí.
É caramela.
Eu ia falar isso.
Vai, você tem o terceiro.
Biscoito.
Eu que tinha que falar, mas tudo bem.
Não, você falou chocolate, pô.
É, não, Lucas, tá chocolate também, mas tudo bem, vai.
Ai, meu Deus. O engraçado é que quando a o engraçado é que quando criança e jogava ping-pong, usávamos o termo pirulito. No momento em que tínhamos um limite de pontos, um dos jogadores conseguia uma vantagem que não tinha como o outro alcançar logo. Mas como era algo que só se ouvia na minha área, então não sei se também era usado no resto do estado.
Eu acho que não. Falar, cara. Isso é... não. É.
A gente tem termos paulistas, assim, específicos pra esses tipos de jogos? Não, né? Tipo, não. Lavada. Lavada é nacional, né? Eu posso falar, o cara... Se um time tá disparou na frente em pontos, ele tomou uma lavada.
Não sei, meu. Mas paulista, meu. Eu não sei.
É, eu não vou pros outros estados pra saber. Eu não fui... Não converso tanto com pessoas de outros estados pra saber quais termos que eu uso que são regionais.
A pessoa fala aipim no Rio de Janeiro e eu falo mandioca, que aí o pessoal fica confuso.
Mas é eu não faço a menor ideia.
A gente só tira sarro quando os amigos vêm pra cá mesmo, né?
É porque se você vai pra outro lugar, você é o cara que tá sendo sarreado.
Aí a gente não pode perder a oportunidade quando o cara vem pra cá.
É, sobre a insônia, sei como é isso. Tenho esse problema desde criança e minha tática é cansar a mente o máximo que dá pra na hora que eu for dormir, pegar logo no sono. Claro que isso é uma loucura a mim e não recomendo ninguém a fazer.
Acho que não funciona tão bem assim, viu? No fim, você vai ficar acabando cansado demais e não vai conseguir dormir.
É, tem esse é um ponto que eu não gosto de chegar. Quando você tá cansado pra dormir.
Nossa, aí é triste.
É horrível. É, quanto ao Subara Show, eu acho que o formato dele é muito bom. Gosto de poder ter um cast sobre outros assuntos que não só a Nintendo. Minha única dica é, se puderem chamar mais vezes o pessoal do Projeto X Podcast, seria da hora. Sei que tem uns problemas de agendamento e disponibilidade, mas acho que os casts que eles participaram muito bons. Inclusive, se me permitem, gostaria de indicar aos ouvintes que também para também ouvir os podcasts deles, que não está mais ativo, e que já teve a participação do Mario e do Jomon.
Só pra falar que eles voltaram, viu? Agora, a gente incentivou tanto a participação deles que eles voltaram a gravar o podcast deles. Então esquece a agenda aí. Eles provavelmente não vão conseguir gravar nunca mais com a gente.
Eita, porra.
É.
E não, eu gravei focados, um podcast, né, com eles, eu acho. Foi de Smash só.
Foi marcante, olha só.
É, então. Lembrou, impressionante.
É.
E o Mario não vai dar a lista? É grande a lista, Mario?
Eu nem sei, cara. Eu participei de uns 6 ou 7, acho, sei lá. Então, mas
é... Vem na carimbada lá.
Mas eles são amigos pessoais, assim, de vida, de verdade. É, a gente conhece o pessoal de lá, nossa, já há uns 10 anos, assim. Então, fica a recomendação. Se vocês gostam de podcasts de anime também, ou sobre a cultura nerd em geral, Projeto X voltou. Eles estão gravando sem periodicidade. Então, acessa lá o site deles. Só tô chateado aí porque a gente tá na expectativa de conseguir gravar mais com eles e agora tá impossível.
E agora que eles voltaram, agora tem desculpa pra negar a gente.
É. Só sei de um.
Antes não tinha.
Só sei de um cast aí que eu participei que tinha um deles aí. Só que eu fui corrompido aí.
E você não participou, né, no final?
Eu não participei.
Ó, vacilo meu. Mas fica um easter egg, ninguém nunca vai saber.
Ah, meu, quero ver os... Tudo bem, já tem a pergunta da semana já.
Qual é o podcast? É fácil, eu acho.
É fácil.
Eu espero que seja fácil. Concordo com o ouvinte que recomendou pôr a lista com os jogos citados no Checkpoint. Tem momentos que eu voltei pra pegar o nome do jogo e às vezes eles são citados apenas no início da conversa. Então tenho que voltar uma boa parte pra pegar. Ó, boas dicas pra gente. E também fica a desculpa pros ouvintes, que aí vocês têm que suportar o nosso inglês. né, que o nome do jogo é um, a gente fala de outro jeito e é um abraço, né?
Ah, o meu é ok, vai, eu só cago em, sei lá.
O problema é inglês, a gente fala do jeito que a gente dá. Por exemplo, quando eu falo com... Eu trabalho com gente estrangeira, gringa, e eu falo normal com eles. Minha cabeça muda, sabe? Só que quando eu tô falando com vocês, eu não penso em falar inglês. Eu só quero falar do jeito mais abrasileirado mesmo, porque eu não tô ligando.
Eu falei Breath of the Wild.
É, eu falo Breath of the Wild, mas é porque já pegou. Mas, por exemplo, vou falar Disgaea. Disgaea, não sei se tem uma pronúncia.
Hyrule Warriors.
Hyrule Warriors.
É, Hyrule Warriors.
Eu falo Hyrule Warriors, é isso aí. E segue a vida.
E às vezes o termo mesmo, como a gente fala, você olha e fala, putz, como que escreve essa porcaria que o maluco tá falando?
Vou dar um exemplo. Eu tava falando com... Eu trabalho com um cara que... Eu trabalho com alguns gringos, né? Ontem mesmo eu tava falando com ele, eu fui falar com um cara que mencionar o Gabriel, eu falei Gabriel, e pra ele entender. E eu falei Gabriel naturalmente, porque minha cabeça mudou, mas se eu fosse falar, se tivesse mais algum brasileiro, eu acho que eu teria falado Gabriel. E eu acho que é muito natural de com quem você tá falando.
Tem que falar Gabigol.
Aí o cara entende, né?
Gabigol. Tá aí o cara, Gabigol.
Mario.
Pera, ai, caracas, calma aí que eu acabei de dar um tapa no meu mouse e eu perdi onde eu estava. Quanto ao Mario 3D All-Stars, eu acho que poderia ter a possibilidade de comprar separadamente cada um dos jogos. Da coletânea, o único que não terminei foi o Galaxy. E seria bem melhor comprar apenas este, pois dificilmente jogaria os outros. Ainda mais com aquela fase do pinball de Sunshine. Eu não joguei o Sunshine, então, Lucas, a fase de pinball e Mario, se vocês jogaram, a fase de pinball é horrível?
Uma bosta. Assim, acho que é um dos piores defeitos de física do jogo. É sério. É muito, muito quebrado. Você... Imagina assim. Você tá descendo a escada na tua casa, estropeça, você vai cair, só que você cai pra cima. É mais ou menos assim que funciona.
Ah, muito bom. Não é assim que funciona?
Não, imagina se tropeça, você cai pra cima
entendo, e deixa baixo. Eu era uma piada, Lucas. Calma. Caralho. Respondendo a pergunta da semana, acho que terminar todos os jogos para desbloquear o Galaxy 2 seria uma boa. Mas acho que o fato da Nintendo tê-lo deixado é porque o Mario fará mais aniversários daqui a alguns anos, chutou uns 10, devemos ganhar um 3D All-Stars 2.
Meu daqui 15 anos, não, de 50 a gente ganha, de 45 não, porque é estranho.
Meu palpite é que venha com Galaxy 2, 3D World, caso seja na próxima geração, e Odyssey. Nossa, não, uns 10 acho que tem a próxima geração, né?
Acho que
daqui uns 10 anos a gente tivesse Switch, parabéns pro Switch. Você já reclama do gráfico do Switch hoje, imagina daqui 10 anos.
Não, tem que ser, porque o Odyssey não vai lançar uma coletânea pra Switch, né?
Daqui 15 anos sai a coletânea do Mario Land primeiro, aí depois do Game Boy.
Se bem que uma versão remasterizada do 3D Land e 64DS também seria uma boa. Eu acho que 64DS vai morrer no DS, porque a galera não... Assim, tem no...
Eu gosto.
Do Wii U, né? Mas a galera tem um ragezinho, assim, elas não gostam. Nossa, tirando o Lucas aí, que contrariou agora.
Não, eu gosto também.
Vocês são malucos.
Você é louco, você quer.
Correr com o Y é muito idiota, velho. Eu tentei pegar ele pra jogar recentemente... Aí eu tive que clicar Y pra correr, eu desliguei o console e falei, beleza. Tá, é uma parte do DS aqui que eu nunca vou voltar.
Eu acho engraçado que esse jogo deixou toda uma expectativa de jogos do 64 que poderiam ser portados pro DS e nunca foram.
Aí a gente Digimon teve... Racing.
Depois.
Não, mas os jogos que a gente realmente se importa. Não tô
ah, é, aí não teve.
Não, o Karina veio, o Majora's Mask veio depois.
Veio pro DS.
O Star Fox 64 veio. Ele sempre tem Renato. Não, então, sim, sim. Tudo no 3DS.
É, eu falei do DS, né? A expectativa de jogos pro DS.
Não, no DS foi só nisso, porque foi o momento que eles se desgastaram e viram que não dava certo.
Era mais difícil do que eles estavam esperando, né?
E também, assim, eu acho que traduz mal os jogos do 64 pro DS, justamente por causa da falta do analógico, né?
Talvez. Ah, justo.
E aí eles viram que no 64 DS não foi lá aquelas coisas, ele falou, ficou meio estranho, né? Essa corridinha aqui.
Ah, vende aquele analógico que você encaixa no D-pad, vai virar analógico.
Ah, mas o DS não precisava dessas coisas.
Mas eles venderam mesmo assim. Então, tá bom que os fabricantes de periféricos completamente aleatórios pra Wii e pra DS faturaram com isso, né?
Então, agora estão no Switch.
Não tão bem. Eles ainda fazem umas coisas aleatórias, mas agora eles não têm tanta desculpa. Não tem um cooking mama específico pra eles fazerem a faquinha.
Ah, nunca precisou. Não, assim, só deu a desculpa pro novo plástico. Depois que a ideia surgiu...
Não, mas é isso.
É só você preencher dentro e aí agora tem o formato do Joy-Con lá dentro do... E você compra uma faquinha.
Uhum. Mas é exatamente isso. Aliás, você pode fazer isso. Você pode pegar os seus utensílios de casa e amarrar no Joy-Con. Vai ter a mesma imersão.
Poderia ter isso também.
Poderia. Eu acho que deveria ser proibido também a coletânea do Super Mario, porque pra mim isso aí é venda casada e crime aqui no Brasil.
E respondendo a perguntinha anterior a essa, fico surpreso que ninguém pensou numa coletânea da série New Super Mario.
É, seria tudo igual, né?
É a coletânea que mais enjoa, né, mano?
É enjoar, de verdade. Você jogar vários jogos, assim, com os mesmos mundos praticamente seguidos, com músicas quase iguais, aí é triste, né?
Mesmo modelo.
Não, então, eu já joguei um jogo do PS1, que era vários jogos do Mario, só que eles trocaram a skin do Mario, né? E aí eles colocaram, tinha privadinha e os Goombas eram cocôzinhos e por aí vai.
Nossa, mano.
Aí, e eram vários, assim, aí tinha uns carrinhos. É, se fosse pra fazer um jogo desse, eu faria nesse estilo. São vários jogos, 99 em 1 do Mario, que troca skin.
E vem de graça na internet também, né?
mas concordando com o Lucas, o não do cocôzinho do Mario. O New Super Mario. O New Super Mario, eu acho que ele é a franquia da Nintendo que mais se desgasta se tá perto uma da outra. Então a coletânea dos três é o pior jeito de você mandar essa franquia.
Os quatro, né?
É que o Deluxe já tem, né?
Põe lá também, Dante.
Eu acho que o único problema nisso aí é o New Super Mario. New Super Mario. O 2, só o 2, que eu acho que é o único problema, porque além de eu lançar perto, ainda foi pro mesmo console e.
Não
teve
nenhum 3DS.
Foi 3DS, é verdade. Eu pensei então, que tinha 3DS.
O problema do New Super Mario, pra mim, tipo, o pior ali foi New Super Mario Bros. 2 e New Super Mario Bros. U no mesmo ano. Porque a galera jogou o 2. Assim, eu não sou muito fã do 2, eu tenho que rejogar, mas eu não tinha gostado muito da mecânica de moedas.
É ruim.
Não me pegou. E aparentemente muita gente. E o U, eu achei legal quando eu joguei depois. Uhum. Mas eu joguei depois, tipo, eu comprei no lançamento, acho que eu joguei. Eu não sei se eu comprei no lançamento. Eu sei que eu joguei mais ou menos um ano depois do New Super Mario Bros. 2. E aí eu tinha gostado. Aí eu falei, putz, eu acho que a galera xingou muito porque tava ali tão perto que aí já juntou tudo no mesmo pacote e falou, mano, Super Mario Bros. New Super Mario Bros. Não, serve, não presta mais.
O 2 level design é esquecível, de verdade. Ele tentou botar uns mundos extras lá com uns fundos brilhantes e meio que juntou uns mundos. Você tá andando na praia, daqui a pouco você tá andando na floresta. Que isso, sabe?
Sim. Ah,
mas é zoado, no geral.
Eu gostava da... Eu queria tentar gostar pela temática de ouro, que era, assim, bem único, né? No universo de Mario.
Ah, eles só quiseram incluir uma mecânica nova e não dá muito certo. Tipo, fique rico.
Mas é uma coisa que nenhum Mario fez.
Mas fica escrito... Não, pô, eles podem fazer qualquer coisa que o outro Mario não fez. Eu só acho que é ruim essa mecânica.
Então, é que eu queria ver essa mecânica. E aí, é... Transformar as coisas em ouro é legal, mas cansa. Eu acho que um jogo de um mundo, né? Ah. E cadê? E o ápice desse episódio foi o Lucas lendo um comentário sobre o Mario e a coleira do cachorro e não entender nada. Foi hilário ouvir a falta que faz ouvir os caches. Aí, ó, bronquia no Lucas que não ouve podcast.
Aí, ó, karaokê, eu não escuto com tanta frequência não, vou ser sincero.
Que mancada.
Faz tempo que já sabem disso, já.
Não participa, não escuta.
Vale a pena, eu gosto de ouvir os que eu não participei. Os que eu participei eu não consigo ouvir, mas pra compensar.
É que eu já escuto a voz de vocês editando por tanto tempo que eu pensar no...
Mas é voz nova, Lucas. O problema da edição, né? É que você tá ouvindo, no dia seguinte é a mesma conversa. Esse é o problema da edição. Você fala, eu já sei o que ele vai falar, puta, ele só fala bosta, e você vai lá e corta.
eu sou o oposto, eu não gosto de escutar os que eu não participo, porque vocês falam mal de mim e eu não consigo me defender. Eu só fico gritando sozinho aqui.
Coitado, Mário.
Inclusive, a culpa não era minha que eu não participei, tá?
Eu vou pegar o menor violino do mundo pra você, Mário, depois.
Uma piada do Bob Esponja aí.
Enfim, desculpe pelo comentário longo.
Logo.
Espero que todos possam ter uma semana suave na nave. Até a próxima. Eu esqueci já, é de boa na lagoa, isso.
Certo no deserto, tranquilo com esquilo.
Não, eu tranquilo no mamilo. Que esquilo, cara.
Não, pode ser a rima que você quiser. Eu ia
não, falar é de boa mil, na banana, não, velho. É a rima do meu bairro.
De boa na banana, nem mim.
Nem rima, é, mas ficou da hora. Eu gostei dela.
Ai, meu Deus.
É o próximo comentário do Vini Bueno. E aí, galera, tudo bem? Essa semana eu comecei a jogar o Mario All-Star no SNES. Eu já terminei o Super Mario Bros. 1, o Super Mario Bros. The Lost Levels e o Super Mario Bros. 2. E eu terminei esses 3 em 3 dias. Ó, o cara tá, mano, eficiente.
Prozão.
Fica bem fácil com as Arp Zones. E vou jogar Super Mario Bros. 3 sem nenhum atalho. Vou tentar zerar o Super Mario Bros. 3 até sexta-feira, porque o Mario All-Stars 3D vai lançar na sexta. Tá, calma primeiro, deixa eu formular isso aqui. Eu não joguei com Arp Zone, eu não sei o quão rápido fica. Mas até o Lost Levels é rápido com Arp Zone?
Lost Levels?
É.
Acho que é, você atravessa uns 2-3 mundos lá, né?
Eu não faço a menor ideia.
É que eu já joguei uma vez o Lost Levels faz muito tempo, não que eu conheço muito bem, sendo sincero, então...
Sim, sim. Mas ele tá, o cara comeu o hype de Mario. Eu caí ou ninguém falou nada mesmo?
Não.
Ninguém falou nada, tudo bem. Tá bom. Eu vou continuar aqui então. Vou tentar zerar. Não, eu tô perdendo muito forte.
Deus, o João travou aqui, gente.
Cara, loucaço, sozinho. Imagina se sua familiar passa perto de você, João. Você tá
Eu tô esperando ele com o comentário, ele achou já que não tinha morrido.
Não, é que eu pensei que eu caí. Eu falei, porra, ninguém respondeu, sério? Mas é, às vezes ninguém responde.
Eu não tenho o que falar sobre o Arp Zone. Eu acho que você usa ou não, só isso.
Não, é sobre Mario em geral, mas tudo bem. Eu estou muito animado para jogar esse jogo. Ele tá falando do Super Mario 3D All-Stars.
Caramba.
Tô com uma grana juntada, então vou comprar o All-Stars. Uma coisa que até hoje eu não entendo é por que a Nintendo vende os ports do Wii U por preço cheio? O Super Mario... Calma. A resposta que ninguém quer ouvir é que por que compra?
Porque dá dinheiro. E a terceira resposta é porque a gente é trouxa.
Não, então eu não considero a gente trouxa. Eu só considero, assim... Varia, se você tá comprando um negócio que você não precisa, você não quer, você é trouxa.
Eu sou trouxa.
Então aí é complicado. Mas eu acho que, tipo, muita gente não teve o Wii U e muita gente compraria esse jogo a preço cheio porque não jogou no Wii U.
Justo.
Eles perceberam isso e vendem a preço cheio. Essa é a minha ideia, pelo menos.
Nesse caso, tudo bem.
Não é porque é retrabalho, não sei o quê. Também teve um retrabalho ali, pra eles tirarem a segunda tela que eles... Provavelmente colocaram e choraram enquanto
colocaram. Os caras desabilitaram o Game Object no Unity, eu
acho. Já ridem, né, os negócios lá.
Puta trabalho.
Quem dera se fosse isso, né?
Os caras vão no código e comentam a parte do...
se você entrar no código dos jogos, você até vê lá o logo do Yu. Tá só desabilitado.
Mas sabia, falando sincero agora... Teve um jogo da AI de NFL, não sei o que, de futebol americano, que saiu esse ano e tá com o logo de 2018 num canto do mapa lá.
Tem hora que você tem uma parte que esquece, né?
Você vira a câmera pro plateia, tá lá um banner. NFL 2018.
O Super Mario Brasil custa $60, então no Brasil custa uns R$300. Até o Pikmin 3 vai ser preço cheio. Custa a Nintendo deixar um pouco mais barato esses jogos? Eles perderiam um pouco de dinheiro que eles não estão muito afim.
a resposta correta é que a Nintendo ela é um pouco orgulhosa com os jogos dela. E ela vê valor no jogo a $60, indiferente se é de uma geração passada ou não. Ela vê, o valor do IP é muito maior do que a tecnologia utilizada, né, e o esforço utilizado na franquia.
Eu acho que eu já comentei isso, mas eu gosto que a Nintendo... vai ser muito babaca isso, mas eu gosto que a Nintendo abaixe o preço dos jogos dela, porque eu compro sem peso na consciência no lançamento. Porque, quando acontece no PS4, por exemplo, eu tô esperando agora o Final Fantasy VII Remake. Seria um jogo que eu compraria, gosto da franquia Final Fantasy, compraria. Mas eu sei que vai baixar essa porcaria, inclusive já baixou. Então, eu espero. Last of Us 2? Espero. Porque
baixou, você acha fácil 140, né?
Porque eu canso de, tipo, comprar, sei lá, comprar God of War no lançamento 250 e depois tem PA comprando R$50 e ele não termina o jogo. Olha, ele fala, eu poderia ser um PA R$50. Vou esperar essas porcarias.
É melhor assim.
Então, mas aí eu prefiro comprar um lançamento e falar, se eu não jogar agora, vai ficar mó tempo aí, $60 essa merda. É egoísta? É. É filha da puta? É. Eu não tô negando isso.
Tentando achar argumentos, aí é foda.
Pra defender, né?
É tipo o cara tomar um tiro no joelho. Nossa, eu tava cansado, eu precisava deitar mesmo, sabe?
Foi culpa minha. Vacilei, foi culpa minha.
Eu não consigo fazer a comparação com o tiro, mas eu gostaria de fazer alguma comparação com o tiro.
Não, a comparação é você ser assaltado, levar a sua carteira e, puta, vacilei de estar tá andando com a carteira na rua, né?
Ah, eu ia gastar esse dinheiro em coisa inútil mesmo, ainda bem que levaram, sabe?
Eu precisava trocar meu cartão, pedir outro, ainda bem que... eu acho que, pro meu caso, eu vejo mais valor em comprar na hora, quando eu tô no hype, eu quero participar da comunidade, né? É, da experiência de todo mundo tá jogando o jogo e jogar em conjunto. Mas eu acho que também vale a pena se você comprar na hora, Jamon, e você poder revender o jogo. Tem muita gente que faz isso e amigo nosso faz isso também, e se dá bem.
Ah, eu não faço isso. Eu gosto de... Se eu compro jogo físico, fica na minha estante, normalmente. E a comunidade eu não participo mais porque eu saí de mídia social e pra mim faz um bem danado. Porque eu não sinto necessidade de comprar a Final Fantasy VII, Last of Us, todo mundo tá falando, dane-se.
Não é necessidade. Eu ia comprar de qualquer jeito. Inclusive, não me arrependo. Eu acho que...
Que eu acho que empurra mais em mídia social, obviamente, porque você vê todo mundo falando na hora. E aí você vai, por exemplo, Super Mario 3D, ou 3D All-Stars. Seria um jogo que se eu tivesse em mídia social, provavelmente eu teria feito Double Dip.
Tá louco.
Porque eu comprei físico, eu provavelmente comprei digital pelo hype dos caras, todo mundo falando, não sei o quê. Mas eu tenho que lembrar que o 3D All-Stars lançou dia 18. Porque eu tô esperando chegar a minha cópia. Então, tipo, escapar das mídias sociais me ajuda a não ficar hypado pro bagulho. Olha e fala, vai lançar, beleza. Às vezes eu esqueço.
O segredo é você seguir gente que só xinga a Nintendo. Aí você vai ficar tão puto que você vai cancelar sua compra e pedir estorno.
Normalmente eu vou ficar puto com a pessoa, porque a pessoa só fala asneira. Nossa. Desculpa, gente. Um abraço pra todo mundo que odeia a Nintendo. Bom, respondendo a pergunta clássica do Karaokê 64, número 35, a coletânea de Mario que eu gostaria que tivesse é uma com Mario Odyssey, Mario 3D Land e Super Mario Galaxy. Podia ser o Mario... All-Stars 3D 2. Ó, eu acho que esse Galaxy seria o 2, né? Eu acho que o cara não tá pedindo pra ter o 1 de novo. É só pra ver os memes que o 2 foi esquecido de novo, né? E respondendo a pergunta desse karaokê, o jeito obscuro que a Nintendo... Mano, os caras têm 10 perguntas pra responder, é impressionante. Muita lição de casa. O jeito obscuro que a Nintendo colocou pra conseguir o Mario Galaxy 2 é conseguir 100% de todos os jogos, sem morrer, sem tomar dano e com o máximo de vidas. Ou seja, 99 vidas.
Eu acho justo.
Também. Válida.
Se você faz isso, você deveria realmente habilitar o Mario Galaxy 2 que você merece, cara.
Eu ainda voto pelo mesmo prêmiozinho do Breath of the Wild lá, de dar o cocôzinho no final. Cocôzinho dourado. Spoiler de Breath of the Wild. A gente não para com spoiler de Breath of the Wild.
É, isso foi spoiler pesado, na minha opinião. Porque vai que tem alguém até hoje procurando sozinho.
Não vai. Eu já se decepcionei.
Para de procurar essas Korox. Para, gente.
O cara tá desde o lançamento até hoje, sem guia, procurando. E você foi estragando o que
é. A gente acabou de perder um ouvinte. Falando sobre as praias e o lixo. Ano passado, em janeiro, eu fui pra praia e, como vocês disseram, tinha um esgoto dando pra água na praia.
É, eu comentei.
E junto com as ondas vinha um bagulho preto que eu não fazia ideia do que seja.
Churume.
É o melhor.
Eu acho que é óleo. Acho que é a primeira vez que eu uso a palavra churume no contexto certo, cara.
Ó, normalmente é óleo, viu?
Bom, então é isso pro pessoal. Tchau e até a próxima.
É sério, mano, essas praias com esses riozinhos com cano saindo aí passa longe, mano. Você vê a criança lá com 3 braços correndo.
Mano, tá criando
a águia com corpo, velho. O pássaro com língua de lagartixa esticando e pegando os bichos.
É a águia que é o símbolo da casa da Delgarde, sabe, das cabeças? A águia de das
cabeças. Eu acho que tudo depende. Caraguatatuba tem praia que tem saneamento de esgoto dando na praia, mas é uma parte da praia, né?
Ah, não vai pra outra água, né? Não dissipa.
E o próximo comentário é do René Augusto. Fala, pessoal, tudo bem? Confesso que achei interessante a ideia que o Jeff deu de dar uma meta para os jogadores, para poder liberar o Mario Galaxy 2, como os eventos de Pokémon Sword and Shield. Eu falei and, mas tá escrito E. Poderia ser algo do tipo, se todos os jogadores juntarem 35 milhões de estrelas em todos os jogos até uma certa data, o jogo é liberado para todos que adquiriram a coletânea. Porém, como o jogo não deve ter nenhum suporte ao modo online, não vejo como ela poderia mensurar isso.
Já ia dar errado porque no Sunshine é Sunshine que você coleta.
Aquele
babacão, né? Não há estrela em todos aqui.
Um sol, o sol não é uma estrela, Lucas.
Fico não, caí, eu não caí, eu fiquei quieto mesmo. Já.
Eu sei, mas é uma estrela.
É uma estrela. Saiba
disso.
Tá bom.
Também acho que poderão fazer algo mais fácil de ser verificado, como por exemplo, se você já jogou uma quantidade de horas em cada um dos três jogos. Liberaria o jogo bônus. Como foi feito com o SNES Mini, pelo que eu lembro, e o Star Fox era desbloqueado de forma parecida, né? Eu não sei se... tinha que jogar algum tempo ou era tipo só entrar no Star Fox 1?
Eu não lembro também. Eu acho que eu habilitei rápido, então talvez era entrar no Star Fox 1.
É, eu acho que era entrar, porque eu não lembro de ter jogado muito Star Fox 1 também.
E eu acho tenho
no 2 lá.
Acho que sendo sincero, assim... O melhor jeito seria... Ah, terminou o Galaxy 1, habilito 2. Mas não existe, então foda-se.
Libera o modo Luigi e o Galaxy 2. Aí você decide o que você quer fazer da sua vida, né? Ih, caralho, desculpa, gente. Mas conhecendo a Nintendo, acho bem pouco provável dela deixar um jogo escondido nessa coletânea. É bem capaz dela vender o Mario Galaxy 2 como DLC pra quem comprou a coletânea. Bem, vou ficando por aqui e até semana que vem. René Augusto. Ela não consegue deixar nada escondido porque assim que o jogo vaza na internet, a galera já tá minerando.
Já tá rodando no PC já.
Então, aí é um pouco mais difícil eles esconderem qualquer coisa. Então, as novidades têm que ser sempre por atualização que eles soltam.
Se e DLC...
algo escondido.
E DLC por jogo limitado é esquisito, hein?
É DLC mais limitado ainda. Ela acaba em fevereiro. E agora, pros comentários da Nintendo 3, número 227, Hyrule Warriors Age of Calamity e o lançamento... Eu acho que eu falei Warriors errado. E lançamentos de final de ano.
Os caras tá tudo de olho no inglês agora, né? Desde
não,
que a gente comentou.
Não tá ligando, gente.
Eu sempre sou assim, então... tanto que, se vocês perceberam o podcast, eu tomei uma comida de rabo aí do... Mentira, eu tomei uma zoada, uma chacotinha de uns amigos falando Warriors. Aí vocês percebem que no podcast anterior, sempre que eu falei Warriors, eu dava uma travada porque eu tô tentando atualizar a pronúncia.
Nossa, que os amigos foram esses, hein? Os escrotos pro caralho.
Paciência.
Eric, o... a gente já sabe.
Paciência.
A gente já sabe.
O próximo comentário é do Rodney Vino Orelana. Olá, amigões. Como vai a vida? Aqui onde eu moro tá caindo neve assim. Eu tô com saudades do calorzinho da guerra... Da guerra é ótimo. Da terra da garoa.
Pô, meu, nunca presenciei neve. Deve ser muito legal.
Ó, e aqui tá quente, frio. Então, tá uma loucura.
Tira casaco, põe casaco.
Mas é diário agora a mudança, né?
Durante o sono.
Dorme sem cobertor, acorda resfriado. Dorme sem cobertor, acorda resfriado e segue a vida.
Eu nunca vi neve também, mas eu não faço questão porque, mano, o frio que eu já peguei frio de 2 graus assim, é muito ruim, cara, então...
Mano, fala que neve é tipo, primeiro dia legal, aí depois vira só água suja, que é o que realmente é a neve.
Não, mas assim, eu queria presenciar a neve viajando numa época e ir embora, não quero viver nela, porque eu imagino que a galera fala que é um inferno pra limpar o carro, as ruas ficam bloqueadas, até a eletricidade para de funcionar, dependendo do nível da neve, é um porre. Eu quero o padrãozinho.
Até alerta geral, assim, pra você ficar em casa. Você vai viajar com neve, você não vai fazer nada.
Mas, não, se for uma neve básica, que não seja tempestade, eu queria presenciar, sabe? Pular, fazer uma bola de neve e jogar na cara de alguém.
É, você pode ir pro sul e ficar esperando a cair neve, jogar uma bola de neve e voltar.
Ah, mas aqui a neve que tem no sul, eles fazem aqueles bonecos de neve tudo cagado, tosco. Lá tem neve mesmo?
Tem.
Sobre os anúncios da semana, fiquei muito animado com Monster Hunter Rise.
Pega, né? Olha o trava-língua aí. Eu também fiquei tentando falar, eu ri muito, cara.
E acho que junto com o Shin Tensei 3 serão suficientes para acalmar minha sede de games no primeiro semestre do ano que vem. Ó, mas acho que os dois lançam em março, né?
Prepara aí o rombo.
E tem 3 meses desse semestre que não vai ter nenhum dos dois jogos. O que é bom, já que para depender somente dos exclusivos da Nintendo, me lembra os fatídicos tempos do Wii U. Ó, não, pô. Hyrule Warriors sai no final aí de novembro. Tem aí pra jogar no início do ano. Se depender de Warriors, tem grind aí pra ser feito. Enfim, embora gostasse demais dos directs longos de outrora, a nova modalidade de anúncios até que tá ficando boa. Só resta o povinho se acostumar.
É bem isso, né? O que eu comentei lá de eu tô me acostumando agora, mas o choque inicial foi tipo, ah, isso parece ruim.
É.
Mas se for constante o fluxo de informações assim, tá bom.
Pra acabar, E como off-topic, lhes pergunto uma história triste. Como talvez saibam, tô morando na Bolívia faz um tempão. Especificamente na cidade de La Paz. E nesses dias, o time do Palmeiras veio jogar aqui. Ah, o Jeff faltou no dia dele. O ruim é que pela pandemia, os jogos são sem torcida. E não consegui assistir o meu Verdão jogando. E pra piorar, trabalho perto do estádio onde foi o jogo. Enfim, vocês têm alguma história assim? Quando não conseguem ir a um evento que vocês queriam muito? Outro arrependimento que tem é de não conseguir ir ao Videogames Live de 2006 com os meus amigos. Tudo por causa que não sabia onde ficava a Via Funchal e acabei me perdendo.
Nossa!
Até mais, galera. Tudo de bom pra vocês.
É triste. Mas eu tenho uma atual, na verdade, que eu não sei se vai acontecer ainda, né? Ah,
você comentou do Metallica, né?
Não, é, então. Não, mas é que assim, é a minha banda preferida, assim, porque eu escutava muito quando eu era mais jovem. Não acho que é a melhor, mas é que eu me apeguei muito. E eu queria ir no show deles antes dos caras se aposentar mesmo, né? Porque os caras tão velho. Então, se não foi esse ano, eu tô fodido.
Ah, eu acho... Eles falaram que eles vão vir ainda. E, inclusive, eu também tava na expectativa de comprar ingresso. Um evento que... Mano, eu nunca... É muito difícil. Quando eu tinha Anime Friends, essas coisas, eu me coçava pra ir, assim. Se não fosse, eu ficava meio boado, sabe? Pensando, puta, será que eu tô perdendo? Hoje em dia, foda-se. Quero mais que perca. Um evento que eu quase perdi, cara, que foi por pouco, foi o show do Ozzy. Mas foi porque eu e a Dani, a gente comprou ingresso muito antecipado. E eu não sei porque a Dani insistiu que a gente nem viu no ingresso no dia. O show ia ser na ai, meu Deus, no estádio de Palmeiras, ó, que eu esqueci. Lá na Barra Funda, né?
No Allianz.
A gente, mano, chegou cedo, a gente foi de carro, a gente parou lá perto. Falou, nossa, de boa, né? Parar aqui. Aí no caminho, a gente bateu aquela pulga atrás da orelha. Mano, será que vai ser aqui mesmo, né? Aí ela resolveu olhar no ingresso e era no Morumbi, cara. E aí foi aquela respirada funda, assim, falando, ah, mano, vamos correr. E aí ela pediu desculpa mil vezes, mas tipo, foi culpa minha também, não olhei. E foi suave, porque a gente chegou lá e metade da fila não tinha entrado ainda. A gente perdeu, sei lá, uns 30 minutos de show. Mas pelo menos a gente conseguiu entrar. Foi um dia que eu quase perdi, mas... Eu respirei muito fundo, assim, e foi de boa. Depois a gente aproveitou o show.
E eu tenho o meu, tô tentando lembrar de alguma coisa que aconteceu. E eu lembro que eu e minha irmã compramos um ingresso pro show do Asan Kung Fu Generation, que teve aqui em São Paulo. É uma banda que eu gosto muito. E eu acho que foi no dia, tipo, eles anunciaram, aí compramos o ingresso, aí depois falaram data do Enem. E era basicamente no mesmo fim de semana, os dois, ia ser à noite o show do Asan. E aí, ainda no dia do Enem, eu tava com uma puta diarreia. Aí eu olhei e falei, putz, se eu for no show do Asia, eu não vou ter o espírito e a vontade de ir no dia seguinte. E aí eu olhei e falei, puta, eu não, eu vou faltar no show, eu não fui no show. A minha irmã conseguiu puxar uma amiga dela pra ir no meu lugar. Eu não fui no show do Asia Kung Fu, fiquei triste. E estou triste até hoje por causa disso. Mas eu passei na faculdade, então tem alguma coisa. Eu entrei
acho
na faculdade.
Acho que foi mais positivo, né?
Talvez, se eu pensar desse jeito. Se eu pensar que eu não enrolei no Enem de um ano anterior, então... Então, é paciência.
O show você pode ver no YouTube depois, né? Então...
Nunca é a mesma coisa.
Nunca é a mesma coisa. Eu acho que... Eu não sei se gravaram. Eu não faço nenhuma questão. Eu
acho que gravam, mano. Tem gente que vai no show só pra gravar.
Ah, fica não, mas aí com... é aquela gravação que é melhor você... Mano...
É aquela gravação, filme pirata no cinema, que não, o pessoal ri junto com o filme.
Vou te falar que a qualidade dos vídeos de câmera agora do Xiaomi tá me impressionando. Alguns shows que eu fui rever no YouTube depois e, mano, parecia a qualidade de DVD, cara. Pra que os caras só lançam DVD hoje em dia se os caras estão filmando do celular, sabe? Cara,
um maluco na plateia filmando no celular parecia DVD.
É, ele vai com um tripé já... Já deixa pronto, o negócio fica uma qualidade muito boa.
Aí ela toma umas porradas lá do segurança.
É, se for show de death metal, as coisas pesadas, a galera vai chutar.
Do jeito que eu conheço a galera do metal, a galera pega a porra do tripé e bate no cara, porque os caras são putos com qualquer coisa.
Não é assim.
Não é tão assim, não. Os caras estão assim, mal.
Inclusive é mais tranquilo do que parece, assim, tem política de quem quer participar de roda ou não, roda punk ou não, mas...
Se os malucos caem, eles levantam, ajuda.
Não é assim também. É pior em show punk que eu já fui, inclusive aí, mano, show do Glória nunca mais eu vou na minha vida, velho, porque nego se batendo e se jogando no palco e o vocalista batendo nos outros também.
Ah, mas também, o Mario, você deve ter ido naquele show de graça no Hbaú, no Vale lá, que não, faz mendigo todo mundo.
Preferia ir. Eu já fui nesses shows, mas eu paguei pra ir, isso que foi pior.
Se o bagulho é gratuito, aí eu já fico com o pé atrás da orelha.
Tem uma posição contra a virada cultural, Lucas? O que tá acontecendo aí?
Eu tive uma época da minha vida, Lucas, que eu fui muito em bar rock, tipo Morrison, tipo... Ai, meu Deus, qual que é aquele outro que tem na Vila Olímpia? Até esqueci o nome agora.
Na Vila Olímpia.
É, tem... Puta, tem vários. Willy, por aí vai. E, cara, tipo, você tá olhando pra um lado e tá a mina tirando foto... Da banda, é fotógrafo especial, você pisca, ela tá no mosh junto com a câmera dando porrada em maluco, assim, então, isso sai de lá sangrando, você fala, mano, o que que eu fiz, assim, que nada aconteceu, eu parei de ir por causa disso, mas acho que tem shows e shows pra isso acontecer, não é nessa violência que o João tá imaginando, não.
Não, é que eu já fui estupidado aí no em show de rock, essas coisas.
Em evento de anime.
Não foi. E o próximo comentário é do René.
Peraí, uma coisa do comentário do Rodney.
Ah, vai, fala.
Que eu achei engraçado. Agora que eu me toquei, ele fez um comentário sobre o assunto dessa semana que a gente deveria ler na outra semana, certo?
Sim. Sim, quê?
Não,
não, não, é que eu achei engraçado.
Ele previu o que a gente falou, e aí ele já comentou.
Não, ele tá falando do lançamento, ele viu o anúncio do Rise, ele falou do Rise.
Não, é que eu achei engraçado a gente comentar do negócio que é o cast que a gente tá gravando agora, que geralmente o comentário é atrasado uma semana dos assuntos, sabe?
Duas semanas ainda, né? Porque ele vai comentar do que a gente discutiu na semana que vem. E a gente discute na outra semana, então é mais bugado ainda.
Eu pensei, achei que ele ia comentar do Hard Warriors, mas comentou do Monster Hunter Rise, ué?
Tá, entendi a ideia.
Não, tô criticando, é que eu achei engraçado que eu só me toquei agora disso.
E continuando o comentário, começando o comentário do René Augusto. Fala pessoal, tudo bem? Gostei muito do anúncio do novo Hard Warriors, pois gosto muito do gênero Musou. Uma das minhas séries de jogos favoritas do Wii era o Sengoku Basara da Capcom. Basara. Não sei se vocês conhecem ou se já chegaram a jogar. É extremamente repetitivo, afinal, é um Musou. Mas eu me passei muitas horas jogando esse jogo com a minha digníssima esposa, risos. Eu nunca joguei um Musou original. Então, o Sengoku, que é o Sengoku, né?
Ah, peraí, aquele com aqueles personagens oriental mesmo?
Eu não sei se os Sengoku são chineses ou são japoneses. Eu não sei.
Eu joguei muito no PS2 e o meu irmão a gente sempre chamava de jogo do Pangaré, a gente não sabia o nome do jogo. Porque você pegava o cavalo pra ficar andando, levando os golpes, a gente adorava. Tinha até um personagem que era Lubu, uns vilões, e o cara gritava, Lu! It's Lubu! E a gente ficava gritando um pro outro. E aí ficou, se você for pegar uns... Eu tinha disco pirata de PS2, novidade.
Nossa, Lucas, vou te mandar aprender, cara, como assim?
Se você for ver meus jogos antigos, tá escrito Jogo do Pangaré lá em cima. Aí.
Jogo do Pangaré. E eu tenho uma dificuldade de saber qual é... Eu não sei, eu sou super ruim na série Warriors original. Eu não sei se Sengoku Basara é Dynasty Warriors.
Ah, então eu tô errado, talvez. Porque o meu eu acho que era Dynasty Warriors, eu acho.
Então, imagino que seja, eu acho que é a mesma coisa e acho que é um nome japonês, nome inglês.
Ah, tá.
Mas que eu saiba, tem um que é pega a história dos Três Reinos, né? Lá da China, lá dos. Acho que é Três Reinos que os caras chamam. E tem outros que pegam os bagulhos de Nobunaga. Se não me falha. E aí eu não sei qual é qual.
Sei que aí, é maneiro.
Ou podem ser dois diferentes, o Sengoku Basara é o japonês e o Dynasty Warriors é o chinês.
Isso que eu ia falar, o Nobunaga é japonês, né?
Não, então, o Nobunaga é japonês. Eu acho que o Sengoku Basara é o Nobunaga. Mas eu não sei, eu tô falando merda. Eu sei que tem essas duas visões. E eu não sei mais porcaria nenhuma, eu sei que é tudo Musou. E que todos os outros Musou é skin disso. Então, basicamente o que o preconceito diz.
Eu sou mais o jogo do Pangaré mesmo.
Ah, Pangaré Warriors. Agora...
É um monte de pé de pano, né, do pica-pau.
Agora eu gostaria de fazer algumas perguntinhas aos nobres amigos que estão gravando o Karaokê 64. Vocês acham que após a divulgação dos preços da nova geração de consoles... Existe alguma possibilidade da Nintendo diminuir o preço do Switch?
Acho que não.
Não.
Tá mais barato que os outros até? Tirando o Series S?
Sim, sim. Eu achei... explica porque da pergunta, né? Eu achei muito agressivo que um console da próxima geração, a Série S do Xbox, mesmo que seja uma versão mais capada, seja vendida por $299. Pois até onde sei, este é o mesmo preço do Switch lá fora, correto? Sei que são propostas diferentes... o Switch é um portátil, mas acho que se a Nintendo mantiver o preço do seu console, a série S pode roubar algumas vendas de Switch. O que vocês acham?
Eu não sei se rouba, não. Eu acho que as propostas são bem distintas, sabe? Muita gente que já tem um Switch pode até adquirir um S agora, mas quem vai entrar no mundo dos consoles pode até pegar o Switch primeiro mesmo, como faria normalmente. A gente tem que lembrar que o Switch já tá no mercado faz um tempo já estabelecido. O Series S vai entrar agora, né?
Um amigo meu falou que o Series S, eu acho uma boa denominação, é o console do Game Pass. Você não
Justo.
O computador, você vai lá, compra um Series S, que é mais barato, e ele vai rodar as coisas do Game Pass.
Uhum.
Então, Justo. Eu acho que é mais ou menos assim, quem quer o Game Pass vai pegar o Series S, quem quer portabilidade pega o Switch. Acho que, justamente pelo que até o René mesmo falou, que são propósitos diferentes, eu acho que um não começa as vendas do outro.
Eu imagino pessoas tendo até os dois, na verdade. Eu imagino fácil. O cara, um consolezinho mais potente em PES e o Switch que gasta mais, né? Periféricos e jogos. E aí tem um equilíbrio. Se bem que eu, Lucas, acredito que o combo Switch e PC é o melhor combo atual e sem sombra de dúvidas.
Além disto, gostaria de saber se vocês acreditam que a Nintendo possa lançar uma nova versão do Switch para que seja jogado exclusivamente numa televisão. Acredito que boa parte dos custos do Switch esteja na tela e na bateria. Se a Nintendo fizesse uma versão, entre aspas, de mesa, sem estes componentes, provavelmente eles poderiam vender o console a uns $200. Eu particularmente não me interessaria por um Switch que só pudesse jogar na TV, mas acho que é uma boa alternativa para diminuir os custos do console. Afinal, já tivemos versões de Wii que eram vendidas sem suporte à internet e sem as entradas para controle de GameCube. O que vocês acham? Eu não duvido de nada, risos. Abraços, René Augusto. Eu também não duvido, mas eu acho... É aquela coisa, se me perguntassem há uns 2 anos atrás quando lançou o Switch, eu ia falar que não ia ter um Switch só portátil. Então eu já tô errado no que eu vou falar de saída. Mas eu ainda acho que o modo portátil do Switch é a coisa mais importante dele, por isso eles não tirariam.
É o que eu menos uso ainda. Engraçado, eu jogo mais na TV. Mas também não duvido. Com essas coisas aí de Switch Pro, não sei o que, eu não sei o que vai vir. Então vamos só esperar aí o começo do ano que vem pra ver se sai uma notícia.
Eu vou me comprometer um pouco e falar que eu acho que tá um pouco mais difícil agora que a nova geração chegou, competir de mercado com um console que agora que vai chegar no 4K e provavelmente se ele chegar, chegaria num preço mais elevado que o Switch tradicional, né, que é híbrido. Então, eu acho complicado.
E foram essas os comentários da semana.
Sério? Já acabou? Já? Caramba, pensei que ia demorar mais. E a perguntinha da semana?
Essa pergunta acho que sou eu que tenho que fazer agora.
Eu fiz a última, é verdade.
Eu vou aproveitar a deixa do Lucas e vou perguntar em qual podcast o Lucas não participou. É um Subara Show que ele participou, ele deu uma dica aqui.
Tá, porque você pode falar qualquer karaokê aqui, é isso aí.
É Subara Show karaokê, Pode ser até o que o Lucas não... Ele existia, mas ele não existe mais.
Um Subaru Show que eu participei, só que forças do universo...
Só que o Thanos deu toquezinho e você virou pó, é isso.
Exatamente. A história é um pouco pior que isso, mas vamos deixar desse jeito pra... pra não piorar pro meu lado, assim, porque a culpa foi simples.
Vou falar, mano. O Mario é mestre da edição, porque se ninguém falou nada, então...
A culpa foi minha, Lucas. Eu tive que me esforçar. Esse podcast deu um trabalho pra editar. Maluco. Pô. Teve umas horas que eu pensei em desistir várias vezes. Falei, mano, quer saber? Foda-se.
Na hora que você me falou que meu áudio corrompeu, eu falei, fiquei com dó de você. Eu falei, vixe, o Mario vai fazer um Frankenstein, mano.
Será que foi isso? Seu áudio não corrompeu? Não foi esse o problema. Eu acho que eu só não gravei, não foi?
Ou eu acho perdi. Que tu gravou. Deixou salvo na tua máquina, que explodiu a sua máquina, uma coisa assim.
Foi isso.
E aí você tava sem o áudio. Aí eu tentei procurar se eu tinha gravado a minha voz, aí pra adicionar na situação de merda, eu não gravei o meu áudio.
Foi uma sequência de merdas, assim, porque eu sempre jogava na nuvem os áudios, sempre. E nesse dia eu não joguei.
E como a gente grava... Não vou falar nada, vamos lá, vai. Eu tô dando muita dica aqui.
E a gente não pode responder essa pergunta porque a gente sabe a resposta. Nossa, então fica aí, ouvintes, ouçam o Subara Show ou não ouçam, não respondam e me deixem morrer.
Nossa, eu aprendi minha lição nesse dia, cara. Tanto que eu investi numa máquina nova, principalmente por causa disso. Não aguento mais eu me fuder porque meu computador tá me deixando na mão. Bom, e é isso, eu respondo a pergunta do Jamon. Continue mandando comentários pra gente que a gente vai continuar lendo. Eu não dei recomendação essa semana, mas assistam Cobra Kai na Netflix.
E até a próxima.